E aí, gente, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa mesa redonda de Ted Lasso, penúltimo episódio do nosso podcast semanal, onde a gente comenta e analisa e bate um papo sobre o episódio da semana da terceira temporada de Ted Lasso. Hoje, eu, o Felipe e a Ká vamos falar sobre o 11º episódio. Tá acabando, gente, que tristeza que tá acabando. Mas boa noite, gente, como é que estão? Como é que tá?
Boa noite, temos o Felipe de volta depois de longos, longos, longos dias sem a presença do excelentíssimo. Voltou, entendeu? Pra falar desse episódio que assim, ó, chuchuzinho até o fim. O fim, protesto, bandeira, vou botar caminhão na rua, tacar fogo em alguma coisa, quero deixar isso claro.
Eu só tenho uma coisa a dizer. Eu não tô pronto pra season finale, cara. Eu não quero ver esse episódio da semana que vem. Essa é a verdade.
E olha, a gente vai falar com spoilers, obviamente, do episódio, né? Então, se tu ainda não viu, se não tá em dia com os lançamentos, fica por tua conta e risco. A gente tá fazendo live no nosso canal do YouTube. Depois o vídeo vai ficar disponível também no Spotify, né? O podcast. Pra vocês ouvirem ou verem, onde preferirem aí. Inclusive, fica o convite. Se tu gosta de assistir nossas lives no YouTube, se inscreve no nosso canal. Se tu prefere ouvir no Spotify ou nos outros agregadores, considera avaliar a gente e também seguir pra ajudar a divulgação e melhorar nossos números dentro da plataforma também. Beleza? Olha... sabe qual é o meu sentimento? Eu acho que Ted Lasso normalmente é uma série pé no chão, né? É uma série que ela não te deixa ser feliz, né? Na temporada passada a gente teve o time caindo. Não, na primeira temporada a gente teve o time caindo, e aí depois toda aquela coisa, não foi campeão, voltou e tal. Só que eu acho que a gente chegou na fase da magia. Eu acho que a gente tá naquele momento de Hollywood, aquele momento que tá tudo certo, que as coisas vão vir, que o campeonato na semana que vem vai ser campeão da Premier League, tá ligado? Porque a gente chegou no momento que o Van Damme tá jogando bem, sabe? O momento que o goleiro dos caras joga bem é porque tu chegou à era da magia.
Coitadinho, como ele é ruim, né? Puta, como ele é ruim. Mas ele tá muito bem. Parabéns, esse episódio ganhou... o prêmio de melhor jogador da partida.
Eu acho que assim, não só o Van Damme, mas assim, pela thumb do vídeo de hoje. E eu queria estar aqui no vídeo do último episódio, que eu já queria ter falado isso. Mas cara, uma das maiores reviravoltas que a gente já teve numa série foi a do Jamie Tartt, né, cara? Incrível. Incrível, absurdo assim. O que se tornou esse personagem, como ele foi trabalhado desde da primeira temporada. Na segunda ele já era uma pessoa melhor, mas pô, nessa terceira temporada, como ele é um cara assim, foda. Eu acho que talvez esse episódio tipo, trouxe muito mais dele ainda assim, sabe?
É meio inacreditável, realmente. Tu comparar o arco de vários personagens, na real, né? A série é sobre o crescimento pessoal. É sobre o crescimento de como pessoa, como personagem, no caso, né, tipo, televisionado ali. Mas todos os personagens, tu vê a Rebecca do jeito que começou, do jeito que tá. Tu vê o Ted, o Ted ainda é o Ted, né? Mas tipo, a Rebecca, a Killy é diferente, o Roy é muito diferente. O Jamie, cara, é um bagulho, sabe, é inacreditável, assim, onde começou, aonde foi ali, tu vê ele super babaca ainda, né? Desistiu de futebol pra jogar pra ir pro reality show. Quer dizer, até relembro isso nesse episódio. E agora, porra, a cena dele super tristonho ali na entrevista, depois chorando no vestiário com o Roy. Tu fica, cara, irmão, o que que tá acontecendo, tá ligado? Quem é essa pessoa que eu tô acompanhando aqui?
Um cara totalmente diferente e aberto ali aos sentimentos, né? E assim, é incrível assim como... esse trisal, talvez não no amor, mas assim, na amizade e companheirismo ali, se ajuda, cara. Então, acho que esse é o melhor, sabe?
O Jamie foi o maior bad boy e maior bad boy da série pra pessoa mais sensível e emocionada. Isso é muito bom. É uma construção de personagem e que tu entende essa construção, sabe? Não é uma construção que tu estranha. Não, tu entende por que que ela é feita desse jeito e por que que isso tá acontecendo. Porque a gente vem há 3 temporadas acompanhando uma evolução de um personagem que é muito importante e que realmente tá evoluindo. E aí, seja por conta do Ted, seja por conta própria, seja o que for, ele é uma pessoa que tá evoluindo. E é muito bonito de ver. Esse trisal, que não é um trisal, mas que na minha cabeça é um trisal, funciona muito bem, sabe? O Roy era a pessoa mais sem sentimento da história. Pessoa mais fria, não se importava com ninguém, nem com ele mesmo. Ele tá em choque e apavorado porque o Jamie tava numa merda fodida. Tipo, é muito bom isso. De verdade, é muito bom essa evolução desses personagens. E aí me deixa triste porque é season finale. Tá acabando a temporada, tá acabando a série pelo jeito. Mas é uma puta evolução de personagem. Eu acho que ali os três funcionam muito bem juntos. Muito bem juntos, assim. Eles funcionam sozinhos, eles funcionam em dupla, mas os três juntos, eles põem pra fuder, sabe?
E sabe qual é um negócio que a gente... É até estranho falar disso, porque no início da temporada a gente até tava reclamando um pouco disso e comentando, né? Tipo, porra, não é sobre futebol, cadê o futebol, onde quer mais futebol? Eu acho que essa temporada foi a que mais teve futebol, na real. Foi a temporada que mais focou no futebol. E é muito louco tu ter a possibilidade de fazer uma temporada tão longa, né, cara? Isso foi muito bom. Porque tu consegue desenvolver muita coisa. Puta, tu consegue ter... Eles começaram de um jeito totalmente diferente do que a gente tá terminando, sabe? E tu ter 12 horas pra contar uma história numa temporada só é uma coisa muito maneira, sabe? Tem um potencial pra dar merda, pra ficar barriga, pra ficar aquela coisa assim. E até os streamers faziam isso, né? Fazia 10, 12 episódios, começou a reduzir pra 8, pra às vezes 6 só. E é bom ver que não tá... Não é uma fórmula errada tu querer fazer mais episódios, sabe? Se tu tiver coisa pra contar, se tu tiver o planejamento a fazer, tem como dar certo. E quando dá certo, tu fica com uma tangente, uma coisa tão grande de conteúdo que é muito maneira, sabe? Porque tu, até o episódio passado, até o episódio 10, tu não sabe, tu não tem ideia do que tá acontecendo. Tu não sabe pra onde vai a série, tu não sabe, pô, é a última temporada, não é a última temporada? Parece que tem tanta coisa. E aí depois desse episódio, fica tão claro que é o final, fica tão claro o que precisa acontecer, pra onde os personagens vão, que é uma construção maravilhosa, assim, de episódio, sabe? Tu fecha tantos arcos, ou tu deixa, pelo menos, a ponto de fechar tantos arcos de vários personagens com um episódio só, sabe? Uma horinha resolveu muita coisa e deu uma direção muito clara pra série.
E algumas coisas não foram, tipo, solução simples, sabe? Que muitas séries colocam. Não, cara. É, assim, tá tudo numa boa, que é bem maneiro.
As coisas não estão se resolvendo na desgraça, né? Que foi o que o Eduardo falou, que a gente tá acostumado até de lá só não ser feliz. A gente é feliz, mas a série não quer que a gente seja feliz, porque eles dão muitos problemas pra resolver. E não, essa temporada, acho esses últimos episódios, a gente tá numa maré de sorte muito grande, assim. Eles estão deixando isso claro. Isso é muito bom, na real, porque a gente vem de duas temporadas que a season finale, sabe, quebra as tuas expectativas, porque tu tá muito acostumado a sempre dar certo, ou pequenas coisas darem errado. E não, essa temporada é basicamente tudo dando certo. Isso é muito bom de acompanhar em Ted Lasso. E a gente vai chegar na season finale, provavelmente último episódio da história da série, com as coisas semi-resolvidas, entendeu? E tu não vai ficar contando que, caralho, como isso foi apressado, nossa, como eles forçaram a barra. Não. Faz muito sentido com o que tá apresentando. A decisão que o Ted tá tomando, a decisão do Nate, a própria decisão da Killy e do Roy que vai acontecer, que eles não tiveram essa conversa. São decisões que estão bem encaminhadas, porque eles conseguiram basicamente encaminhar tudo no penúltimo episódio da série. Isso é muito bom. Tipo, não é encaminhada a ponto final, não. É encaminhar pra gente conseguir pelo menos visualizar o que esperar, sabe? Uma coisa diferente que a gente não... Hoje tem season finale, hoje domingo, dia 28, tem season finale de Succession. E a gente não sabe o que vai acontecer. Tipo, é muito louco isso. E aqui a gente tá encaminhado porque a gente sabe o que esperar disso. Isso é muito bom. É muito bom saber que a gente vai terminar a série feliz, apesar dela estar terminando.
Eu não vou acabar feliz, cara. Não vou acabar feliz. Eu... Por mim, eles podem fazer. Eu vou ficar triste se o último episódio não tiver 5 horas de duração, simplesmente.
Eu tenho um pitch, Felipe. O que tu acha? Temporada 4. Ted e Beard na MLS. Ted volta pra casa e aí tu faz uma série nova, basicamente. Que vai ter personagem novo, vai ter clube novo. Tudo novo, tu pode fazer até um spin-off se quiser.
Eu acho. E eu acho que vai sair mais barato, né? Porque eles estavam com um problema de orçamento por ter que deslocar todo mundo pra Londres lá, que, tipo, a maioria do pessoal ali, alguns são dos Estados Unidos, então, assim, não são todos os atores que são da região de Londres. Os que são ainda, tem uns que moram nos Estados Unidos, então eles estavam com esse problema também, né? Essa temporada, a Apple TV fechou, a Apple, no caso, né? Fechou direito de transmissão com os clubes da MLS, né? Eles que passam os jogos, então, assim, uma parceria que seria sensacional. Ou na MLS, ou treinando a USMNT, né? Na Copa do Mundo, que é a seleção masculina de futebol dos Estados Unidos.
Seria um pouco mais difícil contar a história, talvez, dos personagens, mas... Eu consigo ver como potencial de uma grande bomba pra ganhar dinheiro e forçar mais uma temporada, mas ao mesmo tempo eu consigo ver como uma história de renovação pra ficar uma coisa mais legal, tá ligado? Sabe, tipo, eu acho que tem como dar certo. Eu acho que tu pegar todo o contexto do futebol nos Estados Unidos, tá crescendo cada vez mais, os caras enchendo o estádio, mas a qualidade ainda é baixa, e aí principalmente pra fora dos Estados Unidos não tem muita... interesse em assistir, mas tipo, pô, os caras lotam o estádio, então tipo, tem interesse americano crescendo cada vez mais, sabe? E aí tu juntar, tu trazer essa série que tem potencial, que tem tipo, bastante gente assistindo e fazer uma coisa ali, acho que ia ser legal, cara.
E assim, por ter a próxima Copa do Mundo ser aqui, tá rolando um marketing muito grande, cada vez maior, né? Então assim, eu acho que é uma ideia que... Eu não sei se o Jason Sudex e o pessoal que tá por trás da série quer descansar e tal, mas eu acho que é uma ideia que se eles vendessem, muita gente compraria.
Ia ser muito triste. Só pra não acabar, principalmente, né? A gente não quer ver os personagens indo embora. Claro, seria... De novo, seria provavelmente só o Ted, o Beard e toda a série nova, né? Porque não tem como trazer os outros personagens, mas... Mas acho que seria interessante, assim. Acho que seria maneiro. Que tática?
Eu não sei, eu tenho medo de virar uma grande bomba, sabe? E acabar com a nossa experiência. Sabe, Ted Lasso é uma das minhas séries favoritas. Irei fazer tatuagem sobre, entendeu? Tipo, tá muito encaminhado isso. Eu não quero que estraguem, entendeu? Eu já tô com ódio de um personagem e eu tenho ódio... A série toda, eu odeio dois personagens. É uma coisa muito incrível, entendeu? Então, eu tenho medo do que
são
isso...
são os dois personagens que eu odeio?
Eu odeio o Rupert e a mãe do Ted. Eu odeio a mãe do Ted Lasso, meu Deus do céu. A gente vai comentar sobre isso, mas o Rupert e ela, assim, olha... Piores personagens. Mas
por que
eu tenho...
Que tu entrou nessa ponta aí, por que tu odeia Mãe do Ted? Porque as pessoas podem ter ficado em choque agora, porque a senhora apareceu ali...
Toma! No meio do cu do caralho, aquela véia aparecer do nada pra falar pra ele, tipo, ai, teu filho tá com saudade de ti. Como se o idiota não soubesse disso. E aí, isso vai fuder, porque não vai ter uma outra temporada por causa dessa véia. Porque essa véia falou que o filho tá com saudade, aí o Ted vai chegar pra Rebeca e falar que não, que é o último jogo dele, acabou, e acabou o Ted Lasso por culpa dessa véia. Odeio ela, odeio ela.
Tá. E o Ted jogou toda a bomba ali na cara dela, né? Completamente.
Exatamente, então, assim... ela traumatizou o pobre do Ted e ainda mete uma daquela. Ah, vai se fuder, entendeu? Quem que essa véia acha que é? Chegou ontem na série e quer fuder tudo. Baita de uma idiota, odeio ela, odeio ela.
Inclusive, vocês não acharam meio... tipo, até aconteceu o desabafo do Ted ali com ela e tal. Um pouco estranho de entender a motivação do Ted tão puto com ela. Eu não sei se eu não lembrava dessa que já tinha sido comentário da história do pai dele e tal, mas eu fiquei bem confuso, porque se era ciúme, aquela coisa da mãe vir e começar a dar atenção pros outros, e aí o cara fica meio mal. Eu fiquei meio tipo, caralho, o que que tá acontecendo, tá ligado?
Eu entendi a todo momento que era tipo, principalmente quando ele fala com a May lá do bar, que era um trauma, tá ligado? É um trauma, assim, que, tipo assim, porra, muito do que ele passa, do que ele passou, é como se ele sentisse que fosse culpa dela. Ela passou todos aqueles traumas dela pra ele, sabe? E ele carrega isso na vida.
É, eu peguei como isso também, tipo... porque o Ted não consegue odiar ninguém, né, gente? Ninguém. Ele tem o Rupert pra odiar, ele tem o Nate pra odiar, e ele não consegue. Ele faz todo um esquema pro Nate voltar. Tu entende que essa raiva pela mãe tem que ter um motivo. E a gente já foi introduzido à história do pai dele, e tu entende que é um trauma pra ele, então eu consegui ver, eu entendi que era por isso, eu tava esperando ele explodir, sabe? Porque o Ted não é conhecido por ter grandes ataques de explosão de sentimentos, ele normalmente guarda tudo pra ele, então eu tava esperando ele explodir. Mas eu tinha sacado que era trauma, entendeu? A morte do pai que não foi bem trabalhada nisso nele.
Pode crer, pode crer. Bom, bem, bem pegado. Inclusive, a questão, tu mencionou do plano de trazer o Nate de volta, né? Que é mencionado no início ali. E aí o Beard já fica puto, né? Aquela coisa, se tu trouxesse Judas traidor aqui, eu não lembro que ameaça, ele vai tocar fogo e alguma coisa, né? E, cara, o arco do Nate foi muito perfeito, cara. A gente tava comentando no episódio passado e até no retrasado, eu acho que foi quando começou a ficar o negócio da Jade e ele e tal. Só que, mano, agora que tu vê a janela completa, né? Tipo, a pintura completa do que foi o negócio e tu imagina que só vai acabar de um jeito que é ele sendo o novo treinador interino ali do... Não interino a palavra, né? Mas o treinador principal do Richmond, né? Depois que o Ted sair... Foi muito legal, tá ligado? A ascensão, a queda e tipo, a estabilidade de um personagem que foi muito complexo, assim, foi muito maneiro de trabalhar ele.
Ele e o Roy, né? Porque o Roy, tipo, aceita bem também a volta dele, tipo, ah, foda-se, ele é bom em coisas que eu não sou, sabe? É o que ele fala. Então, tipo assim. Eu acho que seria maneiro se o Beard ficasse também, talvez. Ou seja, a gente vai ter, provavelmente vai ter o teste saindo do Richmond, se não. Não tem jeito, já tá óbvio. Acho que se o Beard ficasse o trio ali, seria bem maneiro também.
Eu acho que é bem possível, né? Ele se relaciona lá com a mulher. Aquele relacionamento dele é completamente bizarro, mas eles se amam e é isso que importa. Então eu consigo ver o Nate tomando aquela iniciativa de ir ao Richmond no dia, e aí teve toda a questão do coach pedindo desculpa. É muito bom. Aquilo já é filme de terror, gente. Como é que você não fica com medo ali na portinha do nada, o Nate abre e tá ele lá. É muito engraçado isso, mas é uma coisa muito importante pra ele. E porra, história triste pra caralho. Triste pra caralho. Não tem como não se emocionar com aquilo.
E assim, aquilo explica até o jeito dele, porque ele é de todo aquele jeito, e talvez explica também aquele episódio que ele tem sozinho, sabe? Tipo, porque aquilo lá é uma ponta, acho que a gente falou na temporada passada, é uma ponta muito solta. É uma ponta muito solta, muito nada a ver, sabe? E agora você tem isso explicado.
É, e é o maior pedaço de informação que a gente já pegou do Beard, na real, né? É o maior backstory que a gente já teve na história dele, e realmente foi um bagulho muito pesado, assim. Foi muito foda de ver.
E talvez seja o único, tipo assim, e eles deixaram por último, assim, e é o único que a gente precisa saber. Pô, se ele fechar a história dele ou indo embora com o Ted ou ficando, pô, legal, mas um personagem que teve, assim, o seu papel completamente fechado, não vai ficar nada em aberto.
É. Eu essa história dele me leva a crer que ele voltaria com o Ted, tá ligado? Talvez levasse a mulher dele pra morar nos Estados Unidos, uma coisa do tipo. Porque eu vê que a história dele tá muito interligada, sabe?
Eu acho que talvez por isso seria talvez o motivo dele pra mim ficar. Porque, tipo assim, ele estaria, tipo, tirando esse vínculo do Ted também, sabe? Porque, tipo, ele teve essa ajuda do Ted, né? Lá atrás.
É quase exatamente, uma dependência.
Foi ajudado, né, e, tipo, ficou naquela dependência ali. Então, acho que talvez é como, tipo, um filho saindo do pai, por exemplo.
É, Eu consigo ver ele ficando, tá? Eu acho que ele tem mais motivos para ficar do que para ir. Tipo, o único motivo para ele ir é o Ted, mas para ficar é o time, é a mulher, é toda a construção que tem ali dele. Eu consigo ver ele ficar e ficar o Nate, o Roy e o coach como a função técnica do time, sabe? Eu acho que isso funciona muito bem e é uma coisa que até o momento é o que tá dando a entender, sabe? Claro, tudo pode mudar. Esse é o maior plot twist é chegar o... A gente entende que o Ted vai vazar, mas seria o maior plot twist da história ele chegar a falar pra Rebecca que ele vai ficar e que ele vai trazer o filho. Isso seria um grande plot twist. Vocês não acham?
Sim, mas não...
Eu acho que não é o que a série quer, mas é uma coisa que, porra, mudaria muito a nossa visão. Tipo, a gente tá indo pra esse episódio com uma nostalgia triste, assim, porque a gente sabe que o Ted vai sair. Só que os caras são inteligentes, eles vão fazer isso realmente. Eu fico com essa pulga atrás da orelha, sabe? Tipo, é tão óbvio assim.
Puta, eu acho que é porque eu acho que a Rebecca não... Tipo, não seria uma bomba o Ted falar isso pra Rebecca, tá ligado? Porque naquele contexto ali, eles estão falando de, tipo, se lembrar, a Rebecca sempre fala um negócio muito pesado pra ele, que muda tudo, tá ligado? Ele falar que vai trazer a família não é... Ou o filho não é um negócio que muda tudo. Agora, ele ir embora muda tudo. Então, tipo, eu acho que... Inclusive, eu achei... Pro momento quando a Rebecca chega e ela fala que esse é o momento de que ela larga uma bomba nele, que ela ia demitir ele na temporada que vem. Sei lá, por um milésimo segundo eu fiquei, caralho, por que vai acontecer isso? Mas será que vai acontecer isso?
Eu tive a mesma sensação. Pensei assim, pô, ele vai cair. A mesma sensação sem fazer sentido, né? Porque ele tá brigando
pelo título. Sabe por que a gente acha isso? Porque a Rebecca é muito amiga dele e ela sabe o quanto ele tá sofrendo aqui. Lá, no caso, tipo...
Também.
Eles deixaram de ter uma relação profissional e virou uma relação de amizade ali muito forte. A Rebecca consegue ver que ele tá sofrendo. É sempre. Lembram do episódio de Paris? A ligação e tudo? Ela sabe o que ele tá sentindo. Não seria uma coisa estranha ela demitir ele pensando no bem dele, sabe? No bem dele acima do time. Que é uma coisa muito importante, porque os momentos de merda do Ted influenciam muito o time. E ela sabe que ele tem esses altos e baixos.
Pô, eu queria falar um pouco sobre o... Sobre o jogo, na real, né? Do Man City versus AFC Richmond. Porra, que vitória dos caras dentro do estádio do Etihad. Os caras botaram uma vitória contra... Conta não só o City, mas o Pep Guardiola ali no banco, meus amigos. Que participação maravilhosa foi, não achou, Felipe?
Inclusive, baita cameo, ele comentou agora nesse final de semana que ele deu uma entrevista falando sobre isso, que tipo, ele assiste com as filhas dele, a filha dele sempre pergunta, tipo, por que, que ele não tá e tal, porque já teve uma City outras vezes, né? E aí ele falou, tipo, chamaram ele pra fazer um cameo e tal, e ele gostou de gravar, que é um prazer pra ele estar ali na série. E muito maneiro, cara. Muito maneiro.
Só um pouquinho, Felipe. Desculpa a interrupção. Ele não teve que fazer nada, né? Ele não teve nem fala pra decorar. Ele fica...
Não, ele nem fala. Ele conversou com o Ted no final. Ele deu um discurso pro Ted.
Mas é muito pouquinho, assim. Tudo bem. Deu um discurso. Mas o papel dele... É ele sendo ele, entendeu? Com o bracinho aqui, embaixo do braço, aqui os bracinhos cruzados olhando o jogo. Ele fez o papel dele.
Inclusive, eu tenho um protesto pra fazer sobre esse jogo, tá? O título oficial do AFC Richmond, eles divulgaram o Play of the Match, deram pro Jamie Tartt o prêmio. Só que o Zorro, ou o Van Dyne, depende assim como vocês queiram chamar, pra mim foi o melhor do jogo.
Ah não, 100%. O cara fez umas 20 defesas difíceis, sei lá, 15, 20 defesas. Foi a única vez que o cara jogou bem na vida, pô. É o buff da seleção, o cara foi jogar no Canadá e voltou inspirado.
Ele tá com uma máscara de outra pessoa.
Completamente, mas baita jogo. Baita jogo, acho que tipo... Pô, o que tá por trás desse jogo, né? Que é a história do Jamie, acho que é a parte mais maneira, talvez, assim... E a hora que o lance do pai dele ali me pegou bastante.
Foi muito maneiro que eu construí. Foi muito legal. Tu vê... De novo, é a coisa da construção dos personagens, né? Tu espera todo momento que o pai dele vai estar xingando ele na necrobancada e aparece ele, sei lá, num centro de porra, de reabilitação e coisa, e torcendo pelo filho, tipo, feliz e tal, tá ligado? É muito maneiro, cara, a construção que eles fazem com os mesmos os personagens que tu tende a odiar cada vez mais, tá ligado? Tipo, pô, o pai dele era um personagem desprezível, a gente vê ele... Acho que em um ou dois episódios lá na segunda temporada, e ele briga com o Jamie no vestiário e tal. E, pô, tu chegar aqui e dar toda essa volta e transformar o cara em outra coisa, assim, sabe? É muito legal, cara. É muito maneiro.
A conversa que o Jamie tem com o Ted ali, quando ele tá... Acho que logo pra entrar, que, tipo, ele fala que ele tá todo momento esperando o pai, não sei o quê. Aí o Ted pergunta pra ele, tipo, ah, o que que tu falaria? Tipo, ah, vai se fuder. E depois falaria... Obrigado, sabe? É uma construção de personagem muito bem feita, então tu consegue ver que o Jamie tá aceita isso, entendeu? Ele entende e aceita, porque era uma questão muito forte pra ele. Porra, é muito engraçado o Roy aqui seguindo ele, porque ele fica apavorado. Ele segue e ele corta pra ir pra casa do Jamie. É muito bom essa construção de humanizar um personagem que já tá hiper humanizado nessa temporada, mas mostrar que ele ainda é muito frágil. A relação paterna ali é muito forte pra ele. E o quão a mãe dele é incrível. Puta, a mãe dele é incrível. Que personagem legal.
Inclusive, eu tava vendo no Reddit, voltaram naquele... Naquele episódio da primeira temporada que tem uma fogueira lá, que é quando eles estão tirando as coisas ruins do clube, ele joga, tipo, a chuteira, que foi a primeira chuteira que a mãe dele quis que ele fosse jogador, e é o que ele joga lá na fogueira, né? Que é a parte dele. Então, assim, mostra até o flag, até o Ted fazendo uma cara de assustado, que é bem maneiro, e é mais uma coisa que a gente entende agora, sabe? As coisas vão, assim, de pouquinho em pouquinho, vão se fechando.
Sim, muito. E, porra, a própria conversa, não só a relação da mãe, tipo, da mãe dele com ele, mas dele com a mãe dele, né? Sendo, tipo, quase uma criançona ali com ela, sabe? Tipo, porra, a cara do Roy olhando pra ele, mastigando o negocinho do casaco no colo da mãe dele, de boca aberta, em simplesmente um choque, é muito engraçado, cara. É muito bom aquilo, velho.
Não, e já pegando, já que a gente entrou no assunto casa do Jamie... Os dois pôsteres na parede, primeiro do Roy, né? Parecendo aquele roqueiro dos anos 2000 ali, todo cabeludo. E a hora que fecha a porta e ainda tem o pôster da Kira, eu falo, porra, mano, tipo... Eu acho que eles vão ser os dois pais do Jamie ali, talvez, sabe?
E é muito louco tu parar pra pensar isso, na real, porque, tipo... Tu imagina onde é que o Jamie tá agora, tá ligado? Ele tá dando rolezinho com... Como se fossem os dois heróis da vida dele, tá ligado? As duas pessoas que ele tinha pôster no quarto, ele tá ali, tá literalmente no quarto dele, tá ligado? Imagina o quão foda é isso.
Completamente, completamente. Então, assim, eu acho que foi um episódio pra entregar, tipo, toda a redenção. Já tinha acontecido nos últimos episódios, assim, de pouquinho em pouquinho. Mas esse foi um episódio pra fechar a redenção do Jamie Tartt, cara. Eu acho que merecia. Foi uma baita de uma reviravolta.
É um bom jeito de encerrar arco, né? E aí, com eles... Aí, tipo, todo mundo saindo pra beber e o Jamie falando que, porra, vai se recuperar. E aí, corta, tá a Killy e o Roy, tipo, duas garrafas de champanhe indo comemorar com ele. É muito bonitinho essa amizade, assim. E tu quer ver que isso vai sair, sabe? Tipo, porque o Jamie, pelo jeito, superou super bem esse fim de relacionamento e essa reaproximação do Roy e da Killy. Mas eu fiquei com uma questão, assim, tipo... Eles não têm bem a conversa que vai determinar se eles voltaram ou não. O Roy, tipo, chega antes disso. Eu fiquei na dúvida se eles vão voltar a ser um casal, tá? Essa pulga ficou aqui na... Tipo, será mesmo? Eu acho que sim. Mas a série me deixou com essa dúvida.
Eu acho que... Eu acho que essa dúvida é justamente um indicativo que não, tá ligado?
Que não vão ficar.
Que eu acho que eles não vão ficar juntos,
é. É, eu também acho que eles não vão ficar juntos. Eu não sei porquê, mas eu tô sentindo que eles não vão ficar juntos. E aqui ele não vai ficar nem com Jamie, entendeu? Tipo, eles vão funcionar sozinhos, literalmente sozinhos, sem ninguém. Porque aqui ele é muito dependente emocional. Ela sai de um relacionamento e se fia outro numa rapidez muito grande. E o Roy tá aceitando a evolução dele, sabe? Eu consigo... infelizmente, eu consigo ver eles não ficando junto.
É, também acho que não. Eu tô com essa também. Eu acho que vão ser, tipo, três personagens mais livres ali. Os dois, hoje, melhores amigos, né? Aquele, pô, vai ficar com algum dos dois em algum momento. E, cara, são livres, estão vivendo a vida. E tem que ser assim mesmo.
Maturidade, né? Acho que esse episódio, provavelmente o próximo, vai mostrar o quão maduros eles estão. Tipo, pra aceitar que eles não vão ficar junto, que uma questão com o pai não é mais um problema, que ele tem que superar isso. Foi bom, mas eu fiquei com esse tipo, essa conversa terminou e não vai terminar bem, sabe? Eu consegui ver isso e eu consigo ver eles se dando bem ainda, tipo, construindo uma amizade, tipo, os três mosqueteiros ali tacando terror em Londres, sabe?
E o melhor, acho que o melhor do corte dessa cena é o Ted passando no final, né? Que a última vez que o Ted viu o Jamie assim foi com o pai dele naquela cena, né? Na primeira temporada. Então acho que assim, ali eu acho que talvez o Ted entendeu, tipo assim, pô, não é só o filho dele, é tipo assim, meu legado aqui tá feito também, sabe?
Sim, porque a gente precisa falar, tipo, é muito uma relação de família. E família, nem sempre a tua família vai ser a melhor família do mundo. Às vezes tu escolhe a tua família. E o Jamie tá escolhendo a família dele. Acho que é o que dos três ali que tem uma relação com a família mais conturbada. E ele tá escolhendo a família dele. É o time, mas acima do time é a Killy e o Roy. Isso é muito bonito.
Completamente.
Aí a cena do, pra fechar essa parte do Jamie, eu acho, a cena que ele se machuca ali salvando, puta, o cara deu uma bicicleta dentro do gol pra salvar o gol, bagulho absurdo já. E aí ele fica 10 minutos, fica o ritmo com um cara a menos, eu acho, ele não especifica quanto tempo é, mas passa um tempasso ali, com o Ted conversando com ele na beira do campo ali, sabe, e ele olhando pra trás, procurando o pai dele, foi muito maneiro aquela cena também de conversa entre eles.
É, e toda aquela torcida, né? Tipo, vaiando e não sei o que, xingando ele, aquele torcedor ridículo. Nossa senhora, aquele torcedor foi muito ruim. E aí depois, tipo, ele voltando.
Não,
e
aí,
ele...
eu preciso. A gente precisa bater uma meta aqui, cara. O Felipe é até mais maluco que eu, porque eu gosto de ver jogo sentado, né? O Felipe já odeia isso aí. Mas aquele torcedor tá sendo torcedor. O torcedor babaca foi aquele torcedor lá que usou aquela palavra discriminatória no UFC Reach. Aquele cara tá só sendo torcedor padrão, tá ligado? Ele tá no direito dele de xingar o oponente. A gente também não pode dizer que o cara tá errado, sabe? Desde que não ofenda nenhuma minoria, ele tá no direito dele.
É, mas o oponente que nasceu ali, né? Assim, então assim, pô, aí cai que os caras pegam no pé mesmo, sabe?
Exatamente, também a gente tem que bater uma linha aqui e não pode atravessar, tá ligado? A gente tem que decidir onde é a linha. Ali é na ofensa.
Ele não foi, tipo, aquela coisa ofensiva, né? Tipo, nossa. Igual foi o cara no jogo do Collins lá do Fernando Isaac. Então, assim. É o normal. O normal do estádio vai ser aquilo ali.
Eu achei ele um grande babaca. Um grande babaca. Mexendo na cabeça do Jamie. Você tá certo, tá errado. Aí é outra história. Mas é bonito ver a construção da torcida, tipo, super. Zoando ele, vaiando, não sei o que, e depois o pessoal aplaudindo quando ele sai. Tipo, ele sai feliz, sabe? Apesar de, sei lá, de ter se machucado. Ele fez gol, não lembro se é ele que faz os gols. Ele fez,
ele,
né?
Faz o golaço, que é o segundo.
Ele faz gol, tipo, porra, ele sai muito feliz disso. E a torcida contra também tá torcendo a favor. Isso foi muito bonito.
Sim, sim, completamente. E assim, porra, não só isso, mas. Naquele momento que um dos torcedores fala, pô, o pai desse garoto, tipo, deve ter muito orgulho. Eu jurei que ia passar o pai dele ali na arquibancada aplaudindo também, sabe? Eu tinha certeza daquilo e não rolou. Eu acho que foi uma parada muito mais, talvez muito mais forte, né?
Sim. Um negócio engraçado que eu vi no Reddit essa semana que me chamou a atenção, foi um cara... foi uma crítica, mas foi uma questão de tristeza no ponto de vista dele. Que todo o arco da Killy que a gente falou bastante sobre aqui, né? Tipo, né? Será que tá legal? Será que precisava e tal? Mas nem entrando nesses méritos, a Killy nessa temporada ela abriu. Todo o negócio da Killy foi abrir uma empresa de PR, né? de... Como é que é PR mesmo? Relações públicas, né? Public Relationship, eu acho. E, porra, o negócio era, ela vai sair do time, vai abrir a empresa dela e vai fazer um negócio foda. E a gente tinha visto no Richmond que ela era legal nisso, né? Ela era boa nisso. E nessa temporada a gente não vê ela fazendo uma, fechando um deal, fechando um negócio, fazendo uma marca, tá ligado? Ela não, a gente não vê ela trabalhando em PR nenhuma vez na temporada. Até quando tem aquela história do vídeo dela que vaza e tal, ela não faz nada. Ela fica no negócio da Jack, daí fica, não faz. E a gente não vê ela trabalhando essa parte que a gente sabe que ela é foda, ela abriu empresa disso, e a gente não vê ela nenhuma vez fazendo isso, tá ligado? Isso é um pouco triste, realmente, se tu parar pra pensar.
Sim, completamente. Ela não só não fechou, mas eu acho que assim... É porque eu acho que ficou talvez um trabalho muito mais externo, né? Porque antes era muito fechado ao time. Mostra só ela tendo uma reunião com o time, inclusive, eu acho. Não uma reunião, mas ela chega lá, acho que nos primeiros episódios, terceiro ou quarto. E,
é o rolê dos tênis, não é? Dos chuteiros.
Acho que o Isaac fala que quer fechar com uma marca de tênis, né?
É.
Alguma coisa assim. Então, acho que é porque ficou uma parada, tipo... muito maior pra ela assim também, sabe? Saiu muito do UFC e Richmond, talvez.
Mas é um pouco... Inclusive essa parte do... Que eu mencionei que nunca mais ia ser falado do vídeo dela vazar. Foi um pouco a nada aquela história, né? O negócio vem e vai, nunca mais volta. Imigração também, mais uma coisa que vem e vai, nunca mais volta. Mas enfim... escolhas que eles resolveram botar em um episódio ou outro, mas que fica... Tu olha, tipo... A questão geral da série fica meio perdida ali do jeito que veio e foi, mas enfim.
Uma coisa que a gente não comentou é quando eles estão em Manchester. É Manchester City? É, né?
É Manchester.
Eles estão lá na.
Na verdade, tecnicamente é Manchester City, né? Porque é a cidade de Manchester, então. Tu não tá errado.
Enfim, quando eles estão no hotel lá vendo o filme. Puta, como que é incrível eles vendo o filme? Todo mundo chorando. Tipo, e aí tem uma troca de olhares ali, Sam e Rebecca. Aí tem aquele babando no ombro do Roy. E o Ted, tipo, eu prefiro aquele outro filme. E aí tu olha. E aí o Jamie apático, assim. O Dementador sugou a alma dele. Ele não tem alma ali. E todo mundo morrendo de chorar.
Até o Roy.
Até o Roy, exatamente, sabe? Tipo, o único que não chora ali é o Jamie, porque, né, a alma dele tinha ido com Deus já, e o Ted, porque ele não gosta do filme, ele prefere o outro. Puta, mas é muito incrível esses momentos, que é tosquinho, mas dá aquele quentinho, sabe? Isso é Ted Lasso.
Completamente, aquele momento ali. Inclusive, O que é aquele lá? Era Forrest Gump? Eu não peguei o final ali.
Puta, eles mencionam, mas eu não sei o que eu vi. Não conheço o filme, na real. Eu não conheci o filme qualquer. Mas eles falam alguma coisa do amor, não é? Em português? É uma coisa assim. Mas eu não conheço.
Cara, daqueles clichêsão de romance, sabe? Baita clichê romântico.
É bem provável.
Mas assim, só voltando na empresa da Kiri, porra, maneiro como aquela funcionária dela é uma personagem boa e ruim ao mesmo tempo, tá ligado? Porque, tipo, a mulher é chata pra caralho e quando o Roy chega lá e fala, pô, você tá linda hoje, fala pra Kiri. Ela, pra ele, tá, pra você também, tipo, obrigado. Ela abre um sorriso e ela tá com, agora, tipo, uma roupa totalmente diferente, ela presta. Acabou de acordar, bem zoado.
É, porque ela não é um personagem ruim, né? Ela é só a personalidade dela que é um pouco chata. Então, tipo, ela é uma pessoa chata só, sabe? Mas não é ruim. Aí fica essa questão, assim, mas foi um personagem surpreendente a Barbara ao longo da temporada, assim, do jeito que começou e agora o jeito que tá, ela ficando com a Killy, assim, tipo, né? Foi legal, assim, o desenvolvimento.
Sim, personagem maneiro. Pequenas edições que eles vêm fazendo ao longo de toda a série tem que fazer uma diferença, sabe?
É isso, sabe? A série consegue ser perfeita. Até nos personagens mais insignificantes, a gente consegue acompanhar e achar legal os arcos, sabe? Isso é o jeitinho Ted Lasso de ser, tipo, não é sobre futebol. E essa temporada claramente não tá sendo só sobre futebol, apesar de ter bastante futebol. Porra, é muito uma relação familiar, sabe? seja bom ou ruim, é uma relação familiar que a gente tem ou traumas a serem debatidos ou acalenta no fim do dia, sabe? Isso é muito bom. E aí, semana que vem, o último episódio. Se a gente não tiver nada sobre o Sam e a Rebecca, porque eu já entendi que Rebecca e Ted foi com Deus. Não tem como isso acontecer. Já aceitei, já. Mas se a gente não tiver alguma coisa sobre esses dois, gente, vou ter que bater... Bom, vou ter que achar onde é que isso é gravado e lá bater panela, sabe? Não faz sentido nenhum. Não tem como.
Eu acho que Rebecca e Ted ficou mais naquela coisa, tipo assim, apesar da gente shippar muito, ficou naquela coisa, tipo assim, pô, são como irmãos, sabe?
Sim. Viu uma coisa, muita amizade.
Sim. É. Agora, o Sam e a Rebecca, no último episódio, a gente... Eu não sei se vocês comentaram aqui, eu não ouvi ainda, mas eles ficaram naquele momento que os dois se encontram ali, um saindo do vestiário e o outro chegando. Ficou aquela tensão, tipo assim, pô,
mas tá rolando todas as vezes.
Não vai ficar... Sim, tipo, é aquela coisa, tipo assim, pô, a gente se quer muito, mas a gente não vai... Eu acho que não estão mostrando, mas talvez eles... Tem uma relação meio escondida ali também, talvez. Eu acho que o que quebra essa teoria talvez seja o episódio na Holanda, né? Que a Rebecca vai, tipo, conhece outra pessoa e tal, mas... Não seria surpreendente mostrarem que, tipo assim, pô, os dois ali no anonimato ali tem uma relação entre si, sabe?
Eu não quero, vai tomar no cu anonimato, vai se fuder, caralho. Eu quero ver eles na tela ficando junto, adotando filhinhos e viajando o mundo. Vai se fuder com anonimato, eu quero ver a Rebecca feliz. De verdade.
Inclusive, teve aquele lance da Rebecca ter um filho, né? Que ela, tipo, ficou com aquilo lá na...
Exatamente, a cartomante lá, né? O coisinha verde, fósforo, não sei o quê. Então, única coisa que eu quero realmente nessa série. Única. Semana que vem eu vou assistir esperando isso. A Rebecca ser feliz, porque coitada, entendeu? Já sofreu muito nessa vida, sofre muito, já sofreu um baque fudido quando o Ted mandar um valeu falou. Então, é a única coisa que eu quero, ela feliz. O resto, seja o que Deus quiser, entendeu? Mas ela precisa ser feliz e tem que ser com o Sam, entendeu? Porque é um absurdo se não for com ele.
Puta, é um conflito de interesse muito grande, né? Né? Profissionalmente, isso é muito errado. A dona do clube...
Vende o Sam. Vende o Sam. O Sam tá explodindo. O Sam tá acima do nível do Richmond já.
Pô, o Richmond é campeão da Premier League, pô. Não tem pra onde ir.
Ainda não é. Ainda não é. Vai ser, mas ainda não é. Sei lá, vende ele pra puta que pariu, mas coloca esses dois pra ter um relacionamento.
Não, eu também, se não fosse pra ficar com ela, chiparei ele com aquela moça que trabalha no restaurante dele.
Também, pô, mas também, eu prefiro pô. A Rebecca. Também prefiro a Rebecca.
Mas sabe qual é que é? Uma coisa importante que a gente não falou, que eu acho que vai ter que ser falado no último episódio, é aquela questão da mulher do Rupert e da ex-assistente dele que vão pra casa da Rebecca lá e querem bater um papo. Pra onde que vai isso aí, será?
Vão processar ele, vão tirar todo o dinheiro dele e deixar ele pobre, cara. É isso.
Puta, eu quero
trabalhando,
muito...
Trabalhando na pub da May no final do episódio.
Eu queria muito que a Bex desse um golpe de estado nele e tirasse o Ash Han dele e ela virasse diretora do Ash Han. Sabe, vibes da Rebecca? Eu queria muito que fosse isso. Não só ela, pode ser ela e a assistente, ele desse um golpe nele e deixasse ele sem as cuecas, entendeu? Porque não é porque ele tá legal num episódio que ele é legal, ele é um baita de um pau no cu. Então,
seria o ciclo completo, né?
Sim, exatamente, é isso. Eu espero muito que isso aconteça. Porque, né, a gente tem aquela questão que talvez ninguém lembre, mas os fofoqueiros lá do jornal falaram que o Nate saiu por questões de importunação dentro do estádio, dentro ali do time. Pode ter sido o Rupert e botou no cu do Nate. Importunação, e pode ser sexual, pode ser qualquer tipo de importunação, e a gente viu que ele trocou de assistente, entendeu? Então tudo se encaixa pra essas mulheres fuder a vida dele.
Desde aquele episódio lá que o Rupert levou ele pro bar, ele não quis ficar com a mulher, e assim, acho que o Rupert ficou meio bolado, né? Tipo, pô, o cara tá me contrariando aqui, cara, simplesmente isso.
Não, 100%. Foi bem isso. E aí tem outra coisa que tem que ser mostrada no episódio pra gente fechar mais um ciclo, que é, eu não aceito a série terminar sem o Richmond ser campeão da Premier League e o Ted fazer a mesma dancinha que ele fez quando ele foi campeão do high school no vestiário, tá ligado? A última cena da série tem que ser essa, inclusive. Eles são campeão, Ted comemorando, acabou a série. Eu fico feliz.
Não, no meio de campo, pô. No meio de campo, simplesmente ali com todos os jogadores e a torcida invadindo.
E o Trend, não esqueça do Trend, porque é um baita personagem, tá? Baita personagem.
Inclusive, já aproveitando que você citou o Trent, eu acho que a série termina com ele contando a história dele, tá? Que ele fez ao longo dessa temporada.
O livro? Talvez, contando o livro?
Exatamente, contando principalmente a parte do Ted, talvez, fechando ali.
Aham, uhum, tipo, eu consigo ver isso acontecer, sabe? Numa livraria lendo, tipo, que rola essas coisas, eu consigo ver isso acontecendo.
Talvez não ele, mas talvez o Ted contando pro filho dele. Pô, seria maneiro também.
Consigo ver. Puta, gente, terça-feira, sabe? Terça-feira acaba a série, minha série favorita. Que você disse, entendeu? Não sei, eu tô apavorada, porque hoje acaba Succession. Terça acaba até de lá, se não vai ter mais nada. Que série que eu vou ter pra me agarrar, entendeu? E saber, ó, 2000 e não sei quanto vai lançar. Não tem.
É verdade. Bom, mas tem muita coisa pra ser lançada ainda. Tem muita coisa pra ser lançada. A gente nem conhecia até de laço, pô. Chegou, vai chegar outra série que a gente vai amar também. E assim vai a vida, né? As coisas vão acabando, vão recomeçando outros projetos e a gente vai indo. Mas acho que é isso, né? Alguém tem mais algum ponto? A gente pode encerrar.
Fechamos histórias de quase todos os personagens, né? Da maioria ali, então acho que é isso. Por exemplo, a história do Collins, por exemplo, teve um final maneiro. Que assim, pô, o que importa é o time dele, os amigos dele sabem, aceitaram muito bem, não julgam ele. E, pô, é o que ele precisa. Ele não precisa que o mundo talvez saiba e julgue, sabe? O que ele precisa são as pessoas que ele gosta, que são as pessoas do convívio dele dia a dia, que é um assunto muito importante. Estão ali fechados junto com ele, independente de qualquer coisa. Acho que esse também é um fechamento maneiro que, assim, não vão citar mais no último episódio, mas é. Já se encerrou também.
Perfeito. Então é isso, meus amigos. Agradeço a presença de todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se divertido. Semana que vem estaremos de volta para o Series Finale, para o Season Finale. E amanhã, para quem está ouvindo no dia da publicação, no dia da live, né? Enfim, na semana que vem, mas mais precisamente amanhã, vai ter Series Finale também de Succession. Então fica aí.
Tu tá garantindo isso mesmo? Tu tendo uma escola amanhã?
Ah, não, mas é que senão a gente vai gravar quando? Não, é sábado?
Não, eu espero que seja amanhã mesmo. Tô ansiosa pra isso.
Mas eu tinha até esquecido isso. Obrigado por me lembrar, me deixar triste no final de domingo.
As duas melhores séries, assim, pegar drama, assim, e drama e comédia, as duas, né? Estão acabando na mesma semana, cara. Incrível, né?
Série com roteiristas muito bons. Espero que esses caras saiam dessa série e vão fazer mais série boa, entendeu? Porra, vão pro mundo fazer série boa. É isso que a gente espera.
Primeiro que dê os salários devidos, né? Simplesmente.
Sempre. E que regulamente a questão da inteligência artificial, entendeu? Óbvio que isso tem que ser feito.
Perfeito, então, meus amigos. A gente se vê no próximo podcast. Um grande abraço a todo mundo, uma ótima semana para todos e fomos!